As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Programa Operacional Centro 2020 aprovou 35 novas candidaturas nas áreas da educação, saúde e património, que representam uma comparticipação de fundos europeus da ordem dos 11,7 milhões de euros e reforçou o financiamento em 72 candidaturas já anteriormente aprovadas, no montante de 8,4 milhões de euros. Estes projetos enquadrados nos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, celebrados com as comunidades intermunicipais, são uma resposta do Programa Centro 2020 à necessidade de estimular o investimento público relevante para a retoma económica e social, tendo em conta o contexto provocado pela pandemia Covid-19. Os apoios concedidos destinam-se a investimentos em edifícios escolares, centros de saúde e monumentos classificados. Na região do Médio Tejo, na área da educação, foi aprovada em Mação a reabilitação de edifícios do ensino básico e pré-escolar com 172 mil euros de dotação e em Vila de Rei a remodelação, requalificação e ampliação da escola básica e secundária do Centro de Portugal, com reforço de 126 mil euros. Na vertente do património, o município de Abrantes viu aprovado o projeto da Igreja de Santa Maria do Castelo, com 276 mil euros. O município da Barquinha, a da Igreja Matriz da Atalaia, com 316 mil euros. E o município de Tomar, um reforço da verba para a conservação e reabilitação da Sinagoga de Tomar, no montante de 11 mil euros. No campo da saúde foi aprovado para o município do Sardual o Gabinete de Saúde Oral do Sardual, com 38 mil euros. Na Sertã, a instalação do Gabinete de Medicina Dentária no Centro de Saúde da Sertã, 17 mil euros. Em Torres Novas, aprovada a instalação do Gabinete de Medicina Dentária com a dotação de 26 mil euros. Em Mação, também a instalação do Gabinete de Saúde Oral com a aprovação de 15 mil euros. Ainda no campo da saúde, o município de Alcanena viu aprovado o Gabinete de Saúde Oral com a dotação de 38 mil euros, assim como Constância, também com a aprovação do Gabinete de Saúde Oral com a dotação de 25 mil euros. Ainda no Conselho de Constância, a Extensão de Saúde Montalvo vai também receber um reforço de 52 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão garantidos os 2 milhões de euros de financiamento através do Fundo REACT da União Europeia para a intervenção no Nadão, neste caso concreto, para minimizar os eventuais impactos de cheia, tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno. Está em causa uma intervenção nas margens do rio, sendo que o objetivo passa por modelar os terrenos que depois se irão tornar em espaços verdes. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confirmou à ERT que este financiamento já está garantido e que as obras deverão decorrer durante o ano de 2022.
O Rio Nadão foi contemplado com 2 milhões de euros para a realização de obras que minimizem, é importante que isto fique claro, que minimizem o impacto de cheias. Estas obras abrangem a zona do Flecheiro, essencialmente para a modulação de terrenos e constituição de barreiras de retenção de água e de espraiamento de água quando se verificar uma cheia. São, efetivamente, antecipação é um programa comunitário que é o REACT, tem as mesmas regras que o atual quadro comunitário de apoio e estamos já a trabalhar com a APA, portanto nós já tínhamos um projeto, aquilo que pretendemos fazer naquela zona é criar uma zona verde, tem de existir a tal modulação de terrenos e os 2 milhões de euros é precisamente para essa modulação de terrenos. Pelo que, não só por esta questão, mas também pela questão da despoluição no Rio Nabão, temos já marcada uma reunião dia 18 de maio com a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de começarmos a trabalhar já os projetos de execução com a agência, para que depois não tenhamos aqui ao longo do projeto de execução alguns pedidos de fazer o projeto ou de termos que introduzir mais algumas coisas. E, portanto, quer na despoluição do Rio Nadão, quer nesta questão dos 2 milhões de euros para modulação de terrenos, para criar uma zona verde em toda a margem direita do Rio Nadão, vamos começar a trabalhar já a partir do dia 18 com a APA para os projetos de execução. Sendo que estes 2 milhões de euros têm aqui um prazo de execução muito apertado, visto a operação física e financeira ter que estar concluída até dezembro de 2023. Se pensarmos que são projetos que têm alguma complexidade e, portanto, demorarão alguns meses a ser feitos, portanto, na prática, aquilo que nós queríamos era que, durante o ano de 2022, as obras fossem feitas, por forma a não estarmos até ao último dia do prazo ou ao último ano, ainda com execução pesada na obra.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERT, os candidatos.
O Partido Social Democrata Tomar indicou Jorge Graça como candidato à União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira. Jorge Graça, 39 anos, iniciou muito jovem a sua participação cívica na freguesia, tendo estado envolvido no Conselho Pastoral da Paróquia de Além da Ribeira, onde ergueram um centro de convívio, na Associação de Pais da Escola da Pedreira e desde o primeiro dia na direção do Centro de Dia Jardim da Ternura. Desde 2013 participa nos órgãos de freguesia e tem acompanhado o desenvolvimento da freguesia, que considera estar hoje muito mais dinâmica, mais valorizada, com melhores condições para aqueles que aqui fazem a sua vida. Jorge Graça assume agora a candidatura do PSD à União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, encabeçando um projeto mobilizador e uma equipa experiente, consciente do bom trabalho realizado ao longo dos últimos anos e com vontade de trabalhar diariamente, lado a lado com as associações, as instituições, pelo desenvolvimento da freguesia.
Autárquicas 2021 são na ERT.
O Conselho de Torres Novas registrou no âmbito do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo o único caso de infecção por Covid-19 detectado no decorrer das últimas 24 horas. Ora, continua, entretanto, a ser o Conselho com o registro de maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.020 infecções, seguido de Tomar com 2.500, Torres Novas com 1.992, Abrantes com 1.567, Entroncamento 1.105, Alcanena 1.021, Ferreira de Zezas 613, Mação 433, Vila Nova de Barquinha 266, Sardual 184 e Constância com 164. No Laços Médio Tejo estão hoje 361 pessoas em vigilância ativa, Abrantes tem 201 pessoas nessa situação, seguido de Tomar com 80, Sardual 18, Mação 17, Orém 16, Torres Novas 7, Entroncamento também com 7, Constância 5, Vila Nova de Barquinha 3 e Ferreira do César com 1. O Laços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.865 pessoas infectadas, 12.404 recuperadas, 361 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em marcha a 6ª edição do Alcarte, Mostra Anual dos Artistas Plásticos do Conselho de Alcanena, o certame, que está integrado nas comemorações dos 107 anos da fundação do Conselho, divide-se pela Biblioteca Dr. Carlos Nunes Ferreira e ainda pela Galeria Maria Lucília Moita. Estão em causa 29 expositores, todos eles com ligações ao território alcanense. A Hertz marcou presença nesta inauguração e falou com Fernanda Acesseira, Presidente da Câmara de Alcanena, que não escondeu o entusiasmo por mais esta edição.
Que tem sido realmente a dinâmica cultural deste Conselho. Infelizmente interrompida com a pandemia, o ano 2020 comprometeu muitas atividades que gostaríamos de ter concretizado, mas hoje é também simbólico e marcante ser o dia em que se inaugura a Alcarte, porque efetivamente o Conselho de Alcanena é riquíssimo em muitas áreas. Mas a área em que torna todos os territórios mais ricos, e neste caso também o Conselho de Alcanena, são mesmo as pessoas. As pessoas que temos com os seus valores cívicos, sociais, culturais, económicos, ambientais, é o que torna um território mais rico e, como Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, temos procurado nas nossas várias atividades prosseguir esta estratégia. Uma estratégia que se tem vindo a afirmar, a reforçar e que eu desejo que assim continue, porque temos valores muito importantes, conforme também tiveram aqui a oportunidade de testemunhar, todos eles em artistas do Conselho, naturais do Conselho, residentes no Conselho. Uns são naturais e não residem, mas mantêm cá as suas origens, outros continuam mesmo a residir, mesmo não, e há alguns que não são naturais, mas residem. São pessoas que estão diretamente ligadas pela sua origem ou pela sua residência ao Conselho de Alcanena.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
terá início nesta sexta-feira, 7 de maio, um período de 15 dias úteis, durante o qual os interessados poderão apresentar as sugestões e observações que considerem pertinentes para o procedimento de alteração do plano de pormenor das avessadas. Os interessados poderão descarregar no site do município o impresso para a apresentação da sua participação após o preenchimento do mesmo. Este será enviado por correio eletrónico para gestaodoterritorio@cm-tomar.pt ou por correio registado ou ainda entregue no balcão único de atendimento localizado na Praça da República, no edifício dos Passos do Conselho, entre as 9 e as 13 horas. O procedimento de alteração ao plano pormenor das avessadas incide sobre a zona poente do plano, entre o espaço habitacional consolidado da cidade e a circular urbana interna, e também no troço a norte, acompanhando o desenvolvimento da estrada de Coimbra para a norte. A esta área de intervenção correspondem os núcleos N1, N14, o núcleo N46 e ainda duas zonas destinadas a equipamentos públicos, centro de saúde e escola. Pretende-se da proposta de alteração do plano das avessadas, entre outros objetivos, a introdução de diversos usos no território com outras regras de proporcionalidade, diminuindo a densidade do edificado, a componente habitacional e aumentando os componentes do comércio e serviços, de modo a permitir que a cidade se coloque numa melhor posição face à concorrência regional e mesmo nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O anúncio foi feito pela vereadora Filipa Fernandes no decorrer da última reunião do Executivo Camarário de Tomar. O município já aderiu à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. O convite partiu da FNAS, Federação Nacional de Associações Juvenis, e trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo consolidar a ligação e a cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias. A adesão a esta rede pioneira reforça o atual compromisso do município com os jovens do concelho, proporcionando a partilha de boas práticas, a criação de estratégias e a promoção de sinergias associativas e municipais. Com este passo, o município de Tomar compromete-se a cumprir os objetivos propostos pela Federação Nacional de Associações Juvenis, desafiando-se a si próprio para se aproximar cada vez mais da juventude. De relembrar que a abertura do novo espaço juvenil, a Garagem, está prevista para o mês de junho, sendo este já um cumprimento de um dos objetivos delineados neste âmbito.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Maçã submeteu em abril a candidatura de 8 propostas para a constituição de áreas integradas de gestão da paisagem no Conselho de Maçã, numa ação conjunta com a AFLO Maçã, Associação Florestal de Maçã. As duas entidades tiveram a preocupação de incluir todas as freguesias nas propostas apresentadas, abrangendo assim todo o território concelhio e permitindo uma igualdade de oportunidade e circunstâncias para todas. Os documentos fazem uma descrição cuidada do território, tendo a sua submissão marcado o início de um novo processo e preparação para o passo seguinte, que visa a concretização do objetivo há muito desejado para a obtenção de um território mais sustentável em termos ambientais, valorizando-o simultaneamente nas suas várias vertentes e contribuindo para o tão ambicionado desenvolvimento do setor florestal concelhio. Refira-se que as áreas integradas de gestão de paisagem visam uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ornamento e gestão da paisagem e de aumento da área florestal gerida a uma escala que promova a resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da economia local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de já ter iniciado a atividade dos escalões de formação no futebol, a União de Tomar regressa às competições desportivas no fim de semana que se avizinha. Como disse a Aerte, o presidente do clube, Abel Bento, o futebol sénior do União de Tomar desloca-se no domingo a Abrantes.
Ele agora irá retomar o campeonato agora no próximo domingo. Iremos jogar a Abrantes em termos de futebol sénior. Em termos de futebol de formação, também iremos, também já recomeçámos os treinos, portanto, os nossos jovens, praticamente não todos ainda, mas quase todos já recomeçaram os treinos, portanto, é realmente muito empolgante ver toda a alegria dos nossos jovens no regresso aos treinos e também ao convívio entre todos, não é? Portanto, acho que isso é também muito importante. Aqui uma palavra também para todos os técnicos e para a nossa coordenação, que tudo fizeram e tudo têm feito para que, quando chegasse este momento, estar tudo preparado para esta retoma. E depois também dizer que o clube entendeu, a direção do clube entendeu também agora nesta retoma, oferecer a todos os atletas da União de Tomar o novo equipamento de jogo que iremos utilizar nas próximas épocas. Portanto, a União de Tomar fez um grande esforço nesse capítulo, estamos a falar de cerca de 200 equipamentos, um equipamento de jogo completo, também facilitando algumas situações da parte do, também do, da parte dos pais dos nossos atletas, porque percebemos que a retoma também vem trazer muitas dificuldades, portanto temos, compreendemos que haja pessoas que irão ter dificuldades porque, quer queiramos, quer não, os miúdos, uns cresceram, outros ganharam algum peso, e se calhar na maior parte deles os equipamentos já não lhes servem. Então, sendo assim, a direção entendeu fazer este esforço, que esperemos que todos os nossos atletas fiquem felizes por isso, porque, como eu disse, irão todos receber um equipamento oferecido pela direção do clube para que possam jogar agora nas próximas, já agora na retoma, mas também para as próximas épocas. Portanto, o clube tem feito um grande esforço também com a nossa coordenação, no sentido de, como eu disse antes, nos prepararmos para o futuro, e também queremos com esta oferta passar também uma mensagem aos pais dos nossos atletas que estamos cá e que podem contar connosco em todas as vertentes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Constância inicia nesta sexta-feira, 7 de maio, as inscrições para o programa OTL, Ocupação de Tempos Livres, iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com o objetivo de desenvolver capacidades e competências nos jovens, contribuindo para uma ocupação saudável dos tempos livres. Nesta ocasião de combate ao Covid-19, os projetos serão desenvolvidos na vertente presencial e em teletrabalho. À semelhança dos anos anteriores, Constância vai abrir inscrições para jovens dinamizadores na modalidade de longa duração em áreas de intervenção como a transição digital, ambiente, direitos humanos, combate à exclusão social e também direitos dos animais. Estes projetos OTL destinam-se a jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, têm uma duração mínima de 264 horas e máxima de 396 horas, com uma ocupação de 3 a 6 horas por dia e uma bolsa de 2,5 euros por hora. As inscrições deverão ser enviadas até 21 de maio através de um formulário disponível no site do município de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Nacional de Estatística prolongou até 31 de maio o prazo para responder pela internet aos censos 2021, passado o prazo preferencial de resposta que terminou na passada segunda-feira. Até final do mês, os alojamentos que ainda não responderam irão receber um aviso de contacto ou a visita do recenseador a lembrar a necessidade de resposta ao recenseamento. Para responder pela internet, em censos2021.ine.pt, os alojamentos deverão usar os códigos que constam nas cartas entregues pelos recenseadores e as respostas devem referir-se a 19 de abril de 2021. No contacto com os cidadãos ou recenseadores contratados, seguem os protocolos específicos de segurança sanitária definidos pelas autoridades de saúde devido à atual situação de pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Caros ouvintes da Rádio Web, há algumas semanas atrás abordei o tema da poluição do Rio Navão. Hoje queria falar novamente do nosso rio, mas desta feita para realçar algumas das suas potencialidades e virtudes. Começando por analisar o troço da norte da cidade, totalmente incluído em Rede Natura 2000, no chamado sítio Sico Alveader, é de uma riqueza paisagística ímpar. Desde o Groal, onde o município de Arame tem desenvolvido alguns equipamentos ligados ao turismo e natureza, e onde, esperemos nós, no lado de Tomar, iniciativas do género também sejam concretizadas, ao Centro de Natureza da Póvoa, com os seus percursos previstos no Val de Navão, à Ecovia do Prado e ao mais recente Ecotrilho da Vala, são estas algumas iniciativas que tentam valorizar o rio e levar as pessoas a conhecer e desfrutar. Embora aqui há mais de um ano as atividades estejam congeladas por via da pandemia, antes desta fase negra das nossas vidas, eram algumas centenas as pessoas que desciam este troço de rio de canoa ou caiaque numa das 5 empresas que operavam. As caminhadas organizadas ou livres sucediam-se com bastante regularidade. Outras atividades como escalada, espeleologia ou orientação são também exemplos de atividades presentes. Mas outros projetos e iniciativas poderão vir, ainda mais, aproximar as pessoas do rio sempre de forma sustentada. A zona do Sul Pedra já é um ponto de atração para caminhantes, praticantes BTT e outros. Mas será importante a criação de um circuito que permita aos utilizadores daquele espaço não repetir percursos. Uma nova travessia pedonal na zona, que faça a ligação da Ecovia do Prado ao Ecotrilho, na margem esquerda do Navão, seria, a meu ver, uma solução possível para proporcionar essa não repetição. Mais ajusante, o troço da Ponta Flecheira ao Padrão, aos poucos está a ser devolvido à cidade e esperamos que o mais rapidamente possível a margem direita fique totalmente livre para todos os cidadãos. Do Padrão à Capela de São Lourenço, um passadiço, já há vários anos projetado, deve ser definitivamente do papel e permitir que, a caminhar, a correr ou a andar de bicicleta, seja possível passear literalmente sobre o rio em total segurança. Em última análise, seria possível ir desde o Groal a São Lourenço quase sempre a ver o rio. Será um projeto de difícil concretização, de certeza, mas não é impossível.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.